gente não se vê, não se fala. Mas tem uma hora que a gente quer saber.
Como vai você?
Hoje eu quero saber como vai você, Glória Pérez. Oi, Glória.
Oi, Cidinha. Quanto tempo, Cidinha.
Pois é, meu amor.
Quanto tempo pra você.
A gente saía tanto, né? Ia jantar junto, ia...
Tantas histórias, não é?
Não é, tantas histórias. E, de repente, não sei o que acontece, que a gente se separa. Mas me deu uma vontade louca de saber como vai você, Glória. Conta pra mim. Você tá boa?
Eu estou bem, Cidinha. Aqui enfrentando esse isolamento que o vírus impôs a todos nós, não é? Mesmo que a gente saia um pouquinho, a coisa é muito restrita. Enfim, a vida tá chata.
É, e você tá produzindo uma nova novela, né? Tá escrevendo?
Sim, já estou começando a escrever, embora a novela seja para março de 23, não é?
Cruzes!
Pois é, porque a fila foi toda, andou para frente, né? Porque nós tivemos que entrar com novelas antigas, porque não houve possibilidade de produzir coisas novas por causa do vírus. Então, com isso, a fila foi...
A fila andou.
Frente.
Mas é pior ou melhor isso?
Acabado. Eu deveria já estar escrevendo outra e ainda estou naquela.
Mas você, é melhor isso, ter bastante tempo para pensar? Ou tem que ser mesmo no grito para se escrever uma novela de impacto como as suas?
Eu gosto mais no grito, sabe, Cidinha? Porque a novela é sempre um grande diálogo com o público, né? Ela tem isso um pouco parecido com o teatro. Você vai sentindo a temperatura, vai introduzindo coisas do cotidiano, questões do cotidiano, e quando você escreve muito antes, isso se perde, não é? Isso é a beleza da novela.
E agora, os personagens, você acha que podem envelhecer antes de nascer?
Até pode ser, né? Mas se você se fixar em tipos muito humanos, esses não envelhecem, né? Eles estão aí desde que o mundo é mundo e vão continuar aí.
O Glória...
características bem humanas, essas não se perdem.
Ô, Glória, você já enfrentou problemas tão sérios, inclusive um linfoma, não é isso?
Peraí, repete de novo. Que
você enfrentou problemas muito sérios... A gente sabe, todo mundo sabe da morte da Daniela, de um outro filho seu, mas também teve uma doença no meio do caminho. Era um linfoma, não é isso?
Sim, foi um linfoma.
Que idade você tinha, Glória?
Foi em 2009 esse linfoma, sabe? E ele veio... Ele estava na tireoide. Então, eu tive que fazer uma quimioterapia, foi um tratamento intenso, mas graças a Deus sobrevivi.
É bom a gente contar essas histórias, sabe por quê? Porque alguém que está nos ouvindo pode estar passando por uma dessas e acha que não tem mais esperança, não. Precisa
não, tem. Eu lembro quando eu tive o linfoma, Cidinha, eu estava escrevendo Caminho das Índias. E aí eu fiquei muito horrorizada com aquilo, né, com aquela notícia, porque, na verdade, eu faço parte de uma geração que foi criada para entender a palavra câncer como uma sentença de morte. Né? Era aquela, chamava-se aquela doença que a gente não diz o nome, lembra?
Lembro.
Então
sim,
eu
lembro.
Fui no meu médico, que era o doutor Tabaque, porque, óbvio, eu estava fazendo um trabalho que envolvia muitas pessoas, e perguntei para ele se eu deveria largar o trabalho, entregar na mão de alguém. Aí ele virou para mim e falou, não faça isso, porque muito da cura, da possibilidade de cura das pessoas, vem também da força interior delas. E ele sempre dizia isso, você precisa ter um projeto para o futuro, para o depois dessa doença. Não largue a novela. E eu não larguei, eu escrevi Caminho das Índias na cadeira da quimio. Eu levava o computador para lá e escrevia. E em todas essas situações de vida que eu enfrentei, a perda da Dani, a perda do meu filho, o linfoma, eu digo para você, é só o trabalho pode sustentar a gente, levantar.
Para vocês terem uma ideia, A Glória está contando agora que escrevia na cadeira onde ela tomava a quimioterapia. E foi com essa novela que você ganhou o Emmy, não foi?
Ganhei o Emmy, fui lá receber o Emmy de peruca e tudo.
A força, essa é a verdadeira força na peruca, não é?
É, essa é a força na peruca. E você sabe que era uma coisa muito interessante, o meu médico tinha essa coisa de incentivar muito, né, isso nas pessoas. Então, na minha sessão de químio, uma pessoa que fazia sessão de químio comigo, por exemplo, era a mãe do João Emanuel Carneiro.
Autor de novela também.
O computador dela ficava escrevendo lá os artigos acadêmicos. Do meu lado tinha um advogado que também, com seu computador, entendi. Eu acho que isso é que fortalece as pessoas, é o trabalho. É a única saída.
Glória... De todas as novelas que você fez, qual a que você gostou mais e a que gostou menos?
Olha, a que eu gostei menos foi a que me fez perder a Daniela. Então, óbvio, essa está fora de questão. A que eu gostei mais, é difícil te dizer, porque cada uma corresponde a um momento de vida, cada uma corresponde a um assunto sobre o qual eu queria falar. Aí é difícil dizer.
E como é que você... Eu sei que você já deve ter respondido isso de várias maneiras para várias pessoas. Escolha uma maneira para dizer para mim como você escolhe o seu personagem, o que, que ele precisa ter para você vibrar com aquilo que você escreveu.
Humanidade, Cidinha. Eu acho que sempre humanidade. Eu procuro sempre isso. Nas personagens, né? Tocar onde é que eles são mais humanos, qual é o ponto que eu tenho que buscar ali. É, fugir dos estereótipos, sabe? E tocar na humanidade. Para mim, precisa isso. E eu gosto, por exemplo, de atores, por isso mesmo, eu gosto de atores que se entregam, que não olham racionalmente para o papel, que vestem aquela pele sem críticas. Porque é assim que eu faço quando eu escrevo. Quando eu escrevo uma personagem, mesmo que ele faça coisas que me desagradem, eu tenho que vestir a pele dele.
E mas isso, que luta, hein, você
eu
escrever...
Eu gosto de atores que façam isso também.
Você escrever um personagem... Que coisa difícil ser autor, né? Escrever um personagem que façam coisas... que te desagrade. Que coisa complicada isso. Qual foi o que você teve mais dificuldade?
A pele do outro. Mas você sabe que, para mim, o fato de ter colaborado com a Janete me ajudou muito nisso. Sabe?
Por quê?
Porque quando eu fui colaborar com a Janete, o colaborador tem que sair do seu estilo e escrever segundo o estilo do titular, né? Então, às vezes, a Janete dizia assim, está muito bom, mas isso não é Janete Clerc, isso é Glória Pérez, e aí eu tinha que refazer isso novo.
Então, ela já sabia que você ia fazer o que faz hoje esse sucesso, né?
É, mas veja bem, mas ela me treinou para isso, para entrar na pele de outra pessoa, pensar com a cabeça de outra pessoa, buscar a sensibilidade de outra pessoa. Isso foi um grande treinamento.
Quando você... quantas novelas você fez antes de perder sua filha, a Daniela?
Aí, veja, vou ter que contar com você. Eu fiz Carmen... Fiz com o Aguinaldo, fiz com a Janete como colaboradora. Depois fiz uma com o Aguinaldo, dividindo a autoria. Depois fiz Carmen. Depois fiz Barriga de Aluguel. Isso. E fiz, eu acho que Desejo foi antes também.
Vem cá, Lembras? Como foi que você soube da morte da sua filha?
Saber mesmo, Cidinha, ter certeza no local, quando eu vi.
Foi o quê? No jornal?
No local? Quando eu vi.
Por quê? Como é que te avisaram que você tinha que ir para aquele local?
Não, não, foi meio confuso. O que me avisaram é que na hora, como ela não chegou no ensaio, como estava programado, e a Dani era uma pessoa dessas assim, que quando ela dizia para você que ela ia chegar às 9 horas, se ela tivesse que chegar às 9h15, ela parava no orelhão para avisar, entendeu?
Uhum.
Então, quando ela não chegou, e não chegou durante muito tempo, o Raul foi lá em casa muito desesperado, falando que tinha acontecido alguma coisa. Ele foi pegar meu carro emprestado, inclusive, porque ele estava de moto. Entende? E, enfim, quando ele chegou na delegacia, teve todo vou abreviar e dizer a chegada dele na delegacia, ele entendeu, quando disseram encontramos o carro dela, ele entendeu que ela tinha sido sequestrada. Ela era uma época de sequestro, lembra?
Lembro.
E aí ele ligou para mim dizendo que a Dani tinha sido sequestrada, que tinha achado o carro dela. Então eu fui no local. Aí que eu vi, eu descobri assim, dentro. Enfim.
Que loucura isso, né? Isso foi em que ano?
Isso foi em 1992, no dia 28 de dezembro.
Dezembro, imagino.
É.
E é uma coisa que fica para sempre, né?
O quê?
É uma coisa que fica para sempre, né, Glória?
Não, isso não... Não, é uma marca que não sai, não adianta essa história de dizer que o tempo ameniza, não ameniza, não. O tempo piora bem, porque a vida vai acontecendo, sabe? E aquela pessoa, o seu filho, não está ali. E não está ali não é porque pela interferência divina, nem por uma porque bateu com o carro, por alguma coisa do destino. Não está ali porque dois psicopatas decidiram assim. É isso.
Ela hoje teria 50 anos, né, Glória?
Pois é. E fora aí, quando acontece uma coisa assim, não é só a pessoa, né? Mata-se muita coisa em volta.
Uhum.
Mata-se um futuro, matam os netos que eu não tive. Sabe, abrevia, o pai dela ficou com câncer porque guardou aquilo de uma forma, ele não extravasou, ele não conseguiu extravasar essa dor.
Tem gente que acha que você...
Morrendo de câncer, foi muito duro. Agora eu fiquei emocionada com essa homenagem que fizeram para ela.
Ah, que bonita.
E Miguel,
né?
Pereira, né?
Casa do bonito. Direito da Mulher, Daniela Pérez. Que coisa bonita, né?
É uma casa de direito, sabe, Cidinha? E pelo que eles me explicaram, eu fiquei um mês aqui com uma gripe pavorosa. Eu tive duas seguidas.
Uhum.
Não pude na inauguração. Estou me preparando para ir conhecer. E o Bruno já me explicou que é a maneira como funciona é uma maneira muito bonita, porque é uma casa realmente de acolhimento. É tipo uma extensão da Maria da Penha, entende?
Sim.
Não é só que a pessoa chega lá e presta queixa, mas ela é acolhida, ela tem psicólogos, ela tem uma assistência jurídica. Eu achei muito bonito o projeto e fiquei muito orgulhosa e muito emocionada de que o Bruno tem, eles tenham posto o nome da Dani num projeto.
Que coisa boa que isso, que a sua filha tenha, o nome da sua filha tenha servido para ajudar outras pessoas, outras mulheres, né?
Exatamente.
Que coisa boa. Glória, eu vou te desejar a vida inteira muitas felicidades, lembrando sempre que nós já estivemos tão próximas e sentindo falta de que isso não aconteça mais. Um beijo. Bom,
mas deixa o vírus passar que a gente se encontra de novo e conversa outra vez.
Se Deus quiser, Glória.
A mesa de um bar, como antigamente.
Um beijo enorme para você. E vamos tocar só um trechinho de uma das novelas do Henrique... Hein?
O quê?
Vamos trocar uma das músicas que marcaram pelas suas novelas. Qual você gostou mais?
Ah, eu gostei mais de todas elas. Agora, escolhe você. É melhor quando vem da pessoa, de outra pessoa.
Eu gosto de tantos, um pedacinho. Vamos tocar, Marcel?
Sou louco por de América.
Ah, essa eu amo.
Eu amo.
Você ama também, né?
Amo.
Então ficou essa. Deu sorte que ela amou e eu amo também. Um beijo pra você e pro Maciel também, que acertou na mosca. Um beijo, minha amiga querida Glória Pérez.
Sou louco por ti, América. Sou louco por ti.